Viva Luís!
Olá, boa tarde, tudo bem e por cima?
Estás fixe?
Está tudo em ordem, ouves-me bem?
Sim, eu ouço-te bem. Olha, vou perguntar à malta se te ouvem e veem bem, e a ambos, e vou relembrá-los que podem participar ou deixar algum comentário, fazer algum comentário, deixar uma pergunta, depois vou gerir. Tenho aqui o ícone como ponto de interrogação no canto inferior direito. Deixa-me ajustar aqui esta coisa. Porque assim podem sempre colocar-te alguma questão, o que eu acho que seria muito interessante, uma vez que esta entrevista nossa hoje vai passar amanhã em antena, aqui na Rádio Universitária de Minho, e depois na quarta-feira, à partida, se tudo correr bem, a referência que tu vais hoje também aqui nomear, à partida terá também um destaque, o que é fixe e é giro, porque estamos a criar aqui uma onda, entre as redes e a rádio. Olha, tu estás bem, estás fixe, estás com frio, imagino.
Não, nem por isso. Aqui embaixo ainda temos uma temperatura minimamente confortável.
Epá, aqui
Ainda
está um
está
vento.
mais frio, não é?
Sim, está um vento que está a cortar. Sabes, eu tinha preparado assim uma pergunta. Tinha preparado uma pergunta para começar logo. Eu estava aqui a dizer à malta que, se calhar, apesar de estar frio, que íamos aquecer com a nossa conversa. Epá, eu tenho estado a ouvir o disco Luta Livre, não é? Epá, e estou a adorar. Estou a adorar. E tu tens uma mensagem, não é? Tens uma mensagem bastante interventiva. E eu, se calhar, começava logo por aí, mas eu tenho várias perguntas e várias curiosidades. Mas começava logo por aí, se tu quiseres. O que é que está mal? Ou seja, tu percebes o que eu quero dizer? Ou seja.
Há sempre muita coisa que está mal, não é? E se nós estivermos minimamente acordados, acabamos por nos confrontar com todas essas situações. Elas estão à nossa volta, não é? O mundo está cheio de injustiças e, como quer dizer, não é nenhuma coisa nova, mas às vezes, e sobretudo nos tempos que correm, nós andamos um bocado distraídos disso, andamos abstraídos e a dar atenção ou outro tipo de coisas. Eu não queria dizer alienados, mas se calhar também posso dizer. E acabam por nos passar assim ao lado uma série de coisas. Eu acho que com a pandemia vieram muitas coisas ao de cima e nós começámos a olhar para uma série de situações como não olhávamos antes, apesar de elas já andarem aí. Mas se for nomear aquilo que está mal, nunca mais saímos daqui. Temos que fazer um programa até à meia-noite. Mas sei lá, vamos diretos aos assuntos que eu acabei por tratar no disco, e eles são bastante diversos, pá, desde das alterações climáticas, até às notícias falsas, passando pela gentrificação, à aculturação a que estamos a ser sujeitos, sobretudo nas grandes cidades, também a má distribuição da riqueza, que faz com que uns sejam mesmo muito pobres e outros muito, muito ricos, e isto cada vez se tem acentuado mais. Se calhar está mais grave ainda do que nos anos 70, por exemplo, no fim do século. Outras questões, há uma canção, por exemplo, que se chama Terra, que eu acho que até o português suave de vez em quando passa, porque vou vendo que ela vai aparecendo, que traz para cima da mesa um assunto que não nos chega com muita facilidade, que é a questão dos ativistas pela terra, não é? Que defendem as suas terras. Eu estou a falar de sítios muito recônditos na Amazónia, na Colômbia, na Índia, em África, e que são assassinados todos os anos, centenas desses ativistas pelas grandes empresas que querem fazer exploração do minério, retirar matérias-primas, etc. É um assunto que não nos chega, mas se nós formos averiguar na net, em alguns meios de comunicação internacionais, isso está lá. São centenas de ativistas todos os anos assassinados sem notícia, e isso também está no disco. E no fundo são assuntos que me preocupam.
Sim. Sim, olha, e para além disso, são enormes malhas, mas eu já vou lá ao lado musical. Mas é uma música incrível essa que estás a referir, tem uma letra incrível. Eu, pá, adorei. Estou, pá, eu já, o disco é de 2020, se não estou em erro, não, é de.
Deixei saiu em fevereiro deste ano.
Pois,
Fevereiro.
ok, exato, porque tu tiveste que atrasar, não foi também, ou seja.
Sim, houve aí uma série de constrangimentos devido às limitações da Covid. Adiei o lançamento do disco duas vezes em termos de espetáculo, e depois acabámos por adiar também o lançamento mesmo do disco, não é? A disponibilização do disco para venda também para fevereiro.
Sim, essa malha que tu referiste é uma música incrível, como muitas outras, já vamos tentar falar um bocadinho delas, mas é incrível porque, não sei, poderá ser a minha opinião, mas eu cresci com bastante música de intervenção, até porque mesmo a música que não era de intervenção tinha uma mensagem, ou seja, havia uma mensagem na música ou na letra, e isso eu gosto muito disso. Aliás, acho que não consigo imaginar fazer alguma coisa sem ter algum tipo de visão, essa visão, ou seja, uma visão crítica. Tu dirias que a visão crítica andou um pouco desaparecida? Não sei, eu não quero aqui colocar palavras no teu discurso.
Eu acho que não tanto, porque continua a haver alguns músicos que têm essa preocupação e fazem dessas ideias o seu discurso. Por exemplo, na área do hip-hop, onde nos últimos anos tem visto mais esse tipo de letras e essa preocupação com esses assuntos. Mas a música, há bocado falaste de um termo que é muito usado e às vezes mal, música de intervenção. Eu acho que nós temos aquela ideia de que música de intervenção é aquela música feita pelo Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, entre outros, com a guitarra de caixa, e se resume ao período ali do antes do 25 de Abril e pouco depois, ali à volta dos anos 70. Mas se nós formos pensar bem, por exemplo, os Clash são completamente música de intervenção, porque nesse também as letras têm a ver com questões políticas e sociais. Se formos, por exemplo, os Chutes e Pontapés também, é uma banda que eu acompanhei muito, sobretudo ali no em meados dos anos 80, tinha muitas canções como Barcos Gregos, Remar Remares, Esquadrão da Morte, etc., que é nitidamente música de intervenção, apesar de não ser essa que nós às vezes consideramos. Depois, mais tarde, também podia estar a nomear outros e lá, mas tem-se sempre feito. Portanto, não acho que seja assim, que haja uma grande falta disso. Agora, se quisermos ir por géneros musicais, eu acho que no rock, e é um dos géneros, é o género de onde eu venho, não é? Foi onde eu comecei. Acho que o rock está muito vazio de ideias, está. Realmente é tudo muito light. Estou a falar das letras, não é? Tudo muito light, não se quer chatear ninguém, quer-se trabalhar para entrar na playlist de determinada rádio. Isto é o que eu acho do rock dos últimos tempos. Mas não tem havido falta de música que põe o dedo na ferida. Está em outras áreas.
Excelente, excelente resposta, Luís. Muito bom mesmo. E acho que vou aproveitar para relembrar a malta que está a ouvir, opa, estas coisas são, de facto, estas visões, não é muito próprias, que é a tua visão, que é uma resposta excelente, pelo menos para mim. A malta pode participar ou comentar, ou se quiserem colocar alguma questão, podem comentar, porque eu posso aqui conseguir fazê-la chegar até ti. E é hoje ou nunca. Haha, não, estou a brincar. Olha, falando do lado musical, pá, tu tens as músicas são mesmo muito fixes. Eu tenho estado a ouvir o disco agora mais. É verdade que eu não tive muito tempo para. Eu gosto sempre de ouvir as coisas que a malta está a fazer quando vou conversar com a malta, mas por vezes eu não ouço tudo. E eu também te vou perguntar sobre isso, sobre tudo o que tu estás a fazer, o que tu pensas fazer. Mas este disco em particular eu adorei porque as malhas são muito rítmicas, muito groovy. Tu tens todas as malhas que tem saxofone é o Ricardo Toscano, ou tens mais malta com.
Não, tenho ao Ricardo Toscano que toca em duas músicas e o Edgar Caramelo que toca em mais duas. O Edgar Caramelo é um saxofonista mais antigo, seja da velha guarda, ele já tocou. Ele no outro dia mandou uma lista de músicos com que tocou. Epá, isto começa no fim dos anos 70, é Sérgio Godinho, é Zeca Afonso, é Heróis do Mar, é por aí fora. O homem já tocou mesmo com toda a gente. Para mim é um privilégio enorme ter o Edgar Caramelo no disco e ao vivo também.
Tu queres falar um bocadinho da malta que te acompanhou no disco? Tiveste muita gente, não é?
Epá, o disco começou de uma forma muito solitária, porque eu comecei a escrever os textos, depois comecei a experimentar os beats para fazer músicas, mas ainda não ligava uma coisa com a outra. Depois, quando os comecei a desenvolver e comecei a juntar esses textos às músicas, aos beats que tinha criado, comecei então a desenvolver o esqueleto ou o esboço das canções, e depois fui gravando. Como eu tenho um pequeno estúdio, aliás, é onde estamos. Aqui um pequeno estúdio.
Muito bonito, olha,
Vamos ver.
que fixe. É muito fixe.
Pronto, e aqui dá para ir fazendo tudo o que é preciso fazer. Eu toco baixo, faço programação. Com o tempo também acabei por aprender a tocar uma série de instrumentos e a fazer programação, a trabalhar no meio digital, e o que permite fazer um pouco esse trabalho mais solitário, não é? como um pintor quando está a trabalhar no quadro, um carpinteiro está a fazer a sua mesa, é um trabalho solitário. E depois disto estar quase, as canções já estarem bastante avançadas e bastante prontas, comecei a olhar para elas e a tentar perceber se faltava alguma coisa, se poderiam melhorar com alguma coisa de diferente, com algum convidado, e comecei a chamar as pessoas que me estão mais próximas. Alguns são meus vizinhos, por exemplo, João Pedro Almendra, antigo vocalista dos Pesticida, e que é meu vizinho aqui em Alvalade. Ele às vezes vem aqui ao meu estúdio, fazemos aqui, experimentamos umas coisas e estávamos a desenvolver algum trabalho, então chamei. A Kika Santos também é a nossa vizinha, também mora aqui perto de nós. E também conversámos, sabia que ela andava a fazer locuções, apesar de ser vocalista, andava a fazer locuções, e havia um tema que precisava de uma locução, também lhe falei. Depois o Ricardo, o Edgar, e depois entraram também alguns músicos que fazem parte agora da banda que faz a Luta Livre ao vivo, porque nós fizemos alguns ensaios pelo meio para fazer um espetáculo ano passado na Festa do Avante. E ainda o disco não tinha saído e faltavam ainda gravar algumas coisas. Acabei por os convidar também, o Diogo Santos nas teclas, o Pedro da guitarra, o Ivo nas vozes e na percussão. E o disco acabou por se compor com esta gente toda. Entrou também o Cor Gospel Collective. Isso foi a primeira gravação que eu fiz fora aqui do estúdio. Porque essa música que abre o disco, que é a Política, precisava de um coro com muitas vozes no fim, então convidei-os, eles aceitaram, obviamente, com muito gosto, e gravámos as vozes, e portanto o disco começou sozinho, acabou por ser um trabalho coletivo.
Que fiz. Tu gostas de compor sempre tuas estruturas ou isso é variável?
Olha, eu digo, este é o primeiro disco que eu faço mesmo a solo, não é? Porque nas outras coisas que fiz para trás, por exemplo, o Fandango, que foi o último trabalho que fiz, que saiu em 2015, fiz a meias com o Gabriel Gomes, com o acordeonista que fez esse projeto comigo. E as canções foram todas feitas a meias, uma parte de uma, parte do outro. Por exemplo, com a Naifa. Nós fazíamos muito também isso, eu e o João Gordela, trocávamos pedaços e juntávamos e construíamos as canções. Depois, mais para trás, por exemplo, Despicigo ou Peste é um trabalho mais coletivo em termos de música, as letras mais individuais, mas música funcionava como banda. Nós íamos ensaiar para a sala de ensaios
E as coisas surgiam.
e tocávamos todos, e as coisas compunham-se assim. Agora o método é diferente, e este é o primeiro disco que eu faço realmente a solo.
Olha, mas está a soar para caramba. Eu estou a ouvir e estou a sério. Passo, tô,
Mas isto é
música super interessante. Diz.
para ouvir alto, alto.
É fixe, a sério, é mesmo fixe. Eu hoje estava a terminar aqui o dia, estava a dar aulas de bateria e pus uma música para um dos miúdos ouvir, um miúdo muito novo, e ele, fixe, fixe. Ele, a letra, ele, não percebi muito bem a letra, mas é muito fixe. Foi muito engraçado.
Mas há de perceber.
Sim, claro, claro que sim. E se for passando na sala de aula, olha, e falando de espetáculo, porque eu vi algumas coisas poucas, o que me pareceu também super interessante, é um espetáculo que eu quero ver, vou tentar ao máximo ver. Tu estás a pensar, ou estás a agendar, ou estás a organizar coisas para breve, estas coisas ainda estão um pouco loucas, não é?
Sim, Lucas, estão de certeza. Já ouvimos falar que há conselhos onde já estão a cancelar espetáculos porque os números de Covid estão a aumentar. Pronto, já estamos outra vez a entrar no mesmo filme, o que para nós é mesmo grave, porque nós tivemos muitos meses sem poder fazer nada, completamente parados. Depois, mais uma série de meses com as lotações reduzidas a um terço, é quase impossível trabalhar assim, com adiamentos, etc. Mas de qualquer forma, nós ainda conseguimos de fevereiro, de abril até cá, porque em fevereiro lançámos o disco, mas o concerto só fizemos em abril. De abril até cá conseguimos fazer 13 concertos. E foi assim uma
Fantástico.
primeira temporada da Luta Livre ao vivo, que terminou agora em Coimbra no dia 6 de novembro. E agora estamos a trabalhar para fazer uma segunda temporada de concertos a partir da primavera e durante o verão. Com este espetáculo que está montado à volta do álbum Técnicas de Combate. Portanto, agora paramos e voltaremos depois a partir de abril, salvo erro.
Onde é que tu gostarias que a malta ouvisse a música ou partilhasse a música? Onde é que tu gostarias que a malta fosse também, não sei, de alguma forma procurar as canções? Onde é que, não sei se queres partilhar um link específico ou algo assim?
Epá, é fácil, se forem ao YouTube, há um canal Luta Livre, onde estão todos os vídeos, são para aí 7 vídeos, todos vídeos de animação que fizemos para as canções e também para acompanhar o espetáculo ao vivo. Também podes ir ao Bandcamp, Bandcamp também é fácil, Bandcamp Luta Livre, e aí tens o streaming das músicas e podes também comprar o LP ou o CD, porque editei em LP e CD. E depois estamos em todas as plataformas, no Spotify, no Tidal, que tem um excelente som. Por acaso agora sou fã do Tidal, troquei pelo Spotify e o som é mesmo bom. Ah, e queria dizer isso, já agora, se puderem ouvir numas boas colunas, naquilo como a gente gosta, não é? Com um bom sistema de som, que não tem nada a ver com o telemóvel nem com o computador, onde se pode ouvir o baixo, se pode ouvir o bombo e os graves a bater, e se puderem ouvir alto, então acho que ainda vai resultar melhor.
Olha, estás a ver que fixe, já deixaste aqui mais umas quantas dicas super fixe. O canal do YouTube e tudo mais. E sim, de facto, as malhas, era o que eu estava a dizer, as malhas são tão boas que tu tens de ouvir isso, sim. Ouçam, por favor. Há muita coisa boa, muita coisa boa. E sou eu que estou a dizer, hein? Eu vou relembrar a malta, que estão todos tímidos e depois chegam sempre ao fim, porque nós vamos estar aqui cerca de uma meia hora e nós já vamos para aí com uns 20 minutos. Ou seja, não vou tirar aqui muito tempo ao Luís, estamos aqui para deixar uma dica, para falar um bocadinho, mas vocês podem e devem participar, não sejam tímidos, podem enviar perguntas, ou algum comentário. Assim, eu já vi alguma malta que está por aí a mandar-te abraços e tudo mais, e pronto. Mas não se esqueçam, podem participar. O que é que eu tinha a perguntar agora? Agora vamos passar, se calhar, à nossa emergência, não é? Ou seja, a dica que tu vais deixar de alguém que tu andas a ouvir, ou ouviste, ou que viste, ou que te chamou a atenção, e porquê?
A dica que eu vou dar não é nada de muito novo, quer dizer, também não é mainstream, mas fez um disco até agora. E eu conheci também para aí há um ano, talvez. Eu acho que vocês passam aí, porque vocês passam na Rumo, passam toda a música portuguesa e passam música muito boa. Aliás, eu quando vou aí para a zona do Porto, assim que começo a apanhar a Rumo no carro, mudo logo para a Rumo. Porque há muitos anos, que gosto muito da rádio e tem uma excelente programação. Provavelmente já passaram esta artista, que tem então esse disco, esse primeiro disco gravado e que se chama A Garota Não. E A Garota Não, porquê? Porque, pá, tão simples quanto isso. Para já gosto muito das canções, da voz, da simplicidade com que ela faz as canções. E depois, muito importante, os temas que ela aborda, não é? Acho que estávamos há bocado a falar de música de intervenção. Se calhar a garota não tem todos esses ingredientes também, não é? E falo de uma forma muito muito própria. Ela aborda temas que têm a ver com a precariedade no trabalho, mas também com a forma como as mulheres são tratadas. Tem muitas canções que falam de muitas coisas que nos dizem muito. E eu quando ouvi, eu aliás ouvi a garota, primeiro ouvi ao vivo e só depois é que fui ouvir o disco, e fiquei logo cativado por aquelas palavras, porque a música é muito simples e depois as palavras são tão fortes, parece que são setas, não é? Que nos atingem. E quando ela está a cantar, se tiverem a oportunidade de ver ao vivo, vejam, porque vale mesmo, mesmo a pena.
Olha que bom, isso é mesmo muito fixe quando vês alguma coisa ao vivo e ficas com aquela coisa de ir procurar mais e de ouvir, é muito bom, é muito bom. Ela já esteve aqui em Braga, não consegui ver, infelizmente, mas já esteve cá em Braga, sim. Possivelmente até mais do que uma vez. Eu vou relembrar a malta que a pergunta, porque acho que perguntaram, há um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, malta. Portanto, nós estamos a aproximar-nos dos últimos minutos e quem quiser ganhar este passatempo com um belo prémio, que são umas férias no estúdio do Luís.
Só que
Não.
há pouca gente, pá, cabe pouca gente aqui.
Para fazer uma festa, podem e devem colocar aí um comentário ou alguma pergunta, não sejam tímidos. É que a malta por vezes não coloca e depois vem me enviar, sabes? No fim, e eu depois digo: olha, agora não, agora a garota não, tem de ouvir a garota não, porque é mesmo muito fixe. É excelente essa dica que vais deixar. Provavelmente, se tudo correr bem, ela vai então ter aqui algum destaque na quarta-feira. Mais uma vez, eu vou dizer à malta que esta nossa entrevista aqui vai ficar no Instagram e tens aqui umas dicas valentes, que eu acho que é sempre fixe a malta ouvir, se tiver um tempinho para ouvir. E esta entrevista passa amanhã no Português Suave e novamente na quarta-feira no Português Suave, se tudo correr bem, teremos o destaque também, merecido, à garota não. O que é que eu te vou perguntar agora, Luís? Em termos de, para além desta emergência, assim, o que é que tu ouves e como é que tu ouves? É uma curiosidade minha.
O que é que eu ouço de música?
Sim, se é uma.
No geral, não é? Olha, digo-te uma coisa, podcasts ainda não entrei nesse assunto. Quase toda a gente ouve, em minha casa, a minha filha ouve, a minha mulher ouve, toda a gente ouve podcasts, ainda não, se calhar também não tenho tempo, a maior parte do tempo passo aqui no estúdio e depois quando saio daqui é tanto o som, não é? O dia todo com o som, apetece-me ler e não ter
Sim.
som. E se calhar é por isso. Mas ouço muita música e, por exemplo, agora há bocado falei-te que passa publicidade, agora ouvia música mais no Tidal, para além dos discos que tenho em casa e que vou comprando, obviamente, mas no Tidal porque apanhei, quando comecei a ouvir, percebi que estava com a qualidade dos CDs ou dos vinis à minha frente e então comecei a ir ouvir coisas que já não havia há muito tempo, coisas que eu não tenho, por exemplo, em disco. E então ouço um pouco tudo. Desde coisas, esses discos. Hoje estive quase a tarde inteira, ou o bocado que tive disponível, a ouvir Stranglers, por exemplo, anos 70, fim dos anos 70, punk
Fiz.
rock mesmo. Mas também. Vou ouvindo as coisas que vão saindo, vou seguindo. Que vai saindo, e há várias bandas que eu gosto hoje em dia e que vou ouvindo. Muito jazz também, há jazz novo muito bom,
Muito bom.
e também tenho feito umas boas playlists e também vou ouvindo. Epá, ouço tudo, tenho grandes playlists de reggae, por exemplo, sou um fã de reggae incondicional, mas mesmo reggae da Jamaica, desde os anos 60 até à atualidade, também tenho umas quantas playlists, mas isso é mais quando está sol, porque tempo parece que o reggae não entra bem. Pá, eu um pouco tudo. Sei lá, se eu quando tinha 18 anos só ouvia rock ou punk rock, não é? Agora e ao longo destes tempos nós vamos ouvindo tanta coisa que agora eu acabo por ouvir um pouco tudo. Também ouço punk rock, mas ouço fado, ouço jazz, ouço reggae, ouço música experimental, contemporânea, ouço música clássica às vezes. Portanto, a música, se for do teu agrado e se for boa, é muito difícil renegar a algum estilo, não é? E é um
Sim.
pouco de tudo.
Que bom, olha que fiz. Eu já contava que a malta fizesse isto, que é que começassem a colocar as perguntas todas mesmo no finzinho. Mas se tu tiveres paciência para ver aqui, eu vou só verificar se esta
Luís,
pergunta está repetida.
faz-me tua pergunta.
Faço,
Pode ser.
faço, exatamente, vou fazer, que é para também ficar gravado para a entrevista de amanhã. Então, tu tens aqui três perguntas que eu te vou colocar, a ver se eu consigo num instantito. Vamos aqui ver. Há uma pergunta que está aqui no mural, que é: eu tinha uns 14, 15 anos quando vi Peste com atenção, chamando-me a atenção para temas políticos, cidadania. Achas que há muitos miúdos de agora que também vão ser influenciados pela luta livre?
Pois não sei, mas eu tenho, pelo menos tenho visto nos espetáculos, tenho visto gente de todas as idades, e isso é muito bom. Às vezes os miúdos vão com os pais, mas também já vi muita gente assim na casa dos 20 e tais, 20 e poucos, 20, 30, que não vão com os pais, obviamente, e também vejo cabelos brancos, grisalhos, ou seja, tenho visto um pouco tudo e isso agrada-me bastante, porque as pessoas que ouviam música ou começaram a ouvir música quando eu comecei a tocar, também têm gostado e têm acompanhado a luta livre, mas também tem aparecido gente que, obviamente, não ouviu o pesticida ou não sabe o que é pesticida, ou pelo menos não conhece com tanto detalhe, e que também tem aparecido para os concertos e naquelas estatísticas também do Spotify a que nós temos acesso, isso também se revela.
Mas
Portanto, este público heterogéneo, eu acho que
muito bonito, não é? Isso é muito
tudo
bonito.
Epá, é, fico muito contente, fico mesmo muito contente. Eu acho que o pessoal mais novo também está acordado, sobretudo quando nós olhamos para as manifestações que têm sido feitas por causa da crise climática, organizadas por o pessoal que tem 15, 16, 17 anos e que se conseguem juntar e demonstrar aquela força toda, e isso já aconteceu várias vezes também em Portugal e continua a acontecer, percebemos que a malta preocupa-se com aquilo que está à sua volta e que isto não é só festa, não é? Que há mais alguma coisa para além disso, mas e esta contestação também pode ser feita em ambiente de festa e ser útil, não é? E isso
Sim,
tem
sem dúvida.
percebido que eu acho que já estivemos piores nesse aspecto, já estivemos piores, já estivemos com um maior desinteresse sobre todas estas questões do que agora.
Eu concordo contigo. Olha, tenho aqui uma. Eu não sei se tu consegues ver, eu vou colocar a pergunta aqui embaixo, a divulgação. É viável no futuro voltar, ou reativar projetos como Linha da Frente?
Não é viável por dois motivos. A linha da frente foi feita também com o João Aguardela, que já não está entre nós. E estes projetos acabam por marcar determinada altura, determinado output criativo, determinada ideia, e que depois, quando os tentamos fazer uns anos depois,
Já não.
eu acho que corre muito o risco de se tornar uma coisa desapropriada e
Sim.
em que nós também não temos a mesma. Quer dizer, não temos o mesmo olhar sobre as coisas ou não temos a mesma energia. Há qualquer coisa
Que não
que
funciona mais.
não há uma química, há coisas que acontecem em determinada altura que não devem ser repetidas, porque eu acho que quando se repetem essas coisas, pelo menos nas bandas que eu gosto muito. São raros os casos em que as bandas voltam e não são uma desilusão, porque não é o tempo dela de aparecer aquele projeto, ou de reaparecer, e normalmente isso é feito com interesses financeiros,
Sim.
às vezes também porque se querem voltar a juntar, nada de mal em relação a isso. O que é facto é que
Sim.
depois o produto dessa reunião acaba por não ser, tão bom como aquele que era originalmente, e eu acho que, estraga aquilo que foi feito, mais vale ficar como está. E obviamente tenho altas recordações da Linha da Frente, do Pesticida, mesmo do Fandango com o Gabriel, mas Fandango se calhar é a coisa que pode um dia destes aparecer aí outra vez, porque
Olha, boa.
depende do fizemos um disco, uma série de concertos, decidimos parar e, pronto, e as coisas ficaram assim, mas o resto exige outro envolvimento que é impossível fazer nesta
Sim.
altura.
Lá está, e como tu dizes, eu também, mais uma vez, concordo. Há coisas que são uma espécie de fotografia. Foi aquilo, ficou ali, não é? Ficou ali.
Exato.
Tu sentes às vezes isso, não é? Musicalmente, sentes que não. Que às vezes, e é como tu dizes também, muitas vezes as razões para. Reciclar alguma coisa, às vezes quase nunca são boas razões, ou seja, e depois as pessoas acabam por perceber isso, mesmo que estejas a fazer isso de forma inocente, lá está, ou porque tens vontade de fazer aquilo novamente, mas já não é aquilo, porque há projetos que ficam quase como uma fotografia, não é? Muito, muito, muito
É que são
ligados.
mesmo isso, é mesmo uma fotografia daquele tempo, não é? Daquilo que foi feito, daquilo que nós éramos naquela altura e daquilo que fizemos. Eu acho que também sou apologista de mandar a bola para a frente, não é? Não estar a repisar no
Isso é
passado.
fixe.
Não sou saudosista, não, não chateia-me usar sempre a mesma forma, o mesmo método, a mesma fórmula quando estou a fazer música. Portanto, tento que aquela seja interessante para mim, portanto que possa, quando ando a fazer, ela me dê gozo, portanto tento ir à procura de coisas, pelo menos que me surpreendam a mim, que para mim sejam novas, e por isso ir buscar coisas do passado não está no meu horizonte, obviamente.
Ali é uma das características que fazem de ti um dos grandes, ou seja, porque tens, é uma das, não é? Mas é uma característica que eu valido mesmo imenso, não é muito, é uma coisa muito natural, não é? Não é por vezes muito fácil, nem é fácil de, vá lá, de fingir ou de seja o que for, ou de, é uma coisa muito natural, eu imagino que seja também, mas é, contudo, uma coisa incrível do ponto de vista artístico e é uma coisa que alimenta bastante eu como público, mas também como músico. Também valido muito isso, acho que é incrível essa capacidade de poderes refletir um pouco sobre isso e decidires, não, eu quero andar para frente, eu quero fazer outra coisa, ou seja, porque por vezes é um risco, não é? Por vezes, como tudo na vida, são riscos, não é? Mas
Sempre
artisticamente.
o risco é sempre, não é? Será muito mais seguro tu, se quiseres, manteres uma atividade com um nome e depois ires gerindo essa situação, não é? Uma coisa conhecida é muito mais fácil do que de repente estás a fazer uma coisa nova, obviamente. Mas as coisas não são assim tão ponderadas normalmente, e olhando para trás. As coisas acabam por acontecer de uma forma espontânea, de repente já não há mais ideias para trabalhar ali, começa-se a repetir a mesma coisa, ok, está na altura de fechar ali. E eu acho que isso, pelo menos tudo aquilo que vou fazendo, é honesto e é sincero, porque, olha, isto para mim é o que eu acho que agora. Não estou a fazer isto porque me quero manter à tona d'água mais não sei quanto tempo, portanto vamos lá usar a fórmula e usar o nome, etc. Não,
Sim, acho que é
não me passou a
bem.
ser infeliz se fizesse isso.
Sim, acho que é bem visível, acho que é, tu és um desses casos em que, em que se sente isso. Eu vou só confirmar se temos aqui mais uma pergunta, porque eu creio que temos mais uma pergunta, é a última pergunta que eu vou colocar. Malta, vocês estavam bastante tímidos, então vamos ver se conseguimos ver a pergunta, creio que é Maria Tomé, se não estou em erro. Então, qual é um livro para ler? Que tu falaste em ler, não foi?
Olha, muitos livros, mas posso, se calhar é melhor falar do que estou a ler agora. Estou a ler um livro que é sobre a Amália, que é Amália. Desculpa, peraí,
Sim.
que isto começou a tocar. Amália da Ditadura à Revolução. E que é a história, não é um livro grande, mas que se lê com alta facilidade, está muito bem escrito e que retrata um pouco, obviamente é centrado na figura da Amália, não é? Mas e com isso retrata um pouco a sociedade portuguesa desde os anos 30, mais ou menos, 20, 30, 40, até à altura e depois um bocadinho do 25 de Abril, e todas as ligações políticas que a Amália tinha e que não se sabiam. Por exemplo, que a Amália dava dinheiro para os antifascistas que estavam presos, e que deu muito dinheiro. Como ela era manipulada pelo Salazar e como foi perseguida também pela polícia política, pela PIDE, embora não se soubesse, não foi presa porque era uma figura internacional e isso não era possível, mas desconfiavam que ela fazia estas doações e então ela era visitada em sua casa por figuras também do meio artístico que sabiam que
Sim.
eram antigo anti-regime, não é? E a história é interessantíssima e está muito bem escrita, é do jornalista Miguel Pinheiro da Visão, e pronto, é o livro que eu estou a ler agora.
Olha, mais uma dica fantástica, Luís. Incrível, eu vou-te agradecer porque adorei estar aqui contigo, aprendi imenso e já registei aqui estas coisitas todas. Agradecer, pá, és um fixe, és um grande artista, adorei o disco, vou continuar a ouvir muito, quero te ver ao vivo brevemente, pá, e deixo-te as últimas palavras para te despedir aí da malta. E não se esqueçam de ouvir isto aqui no Português Suave e de ouvir bastante as músicas.
É isso, Rui. Obrigado a ti por este convite. Acho que a conversa foi fixe. Falamos daquilo que importa. Continua aí a ouvir o disco com força, bem alto. Um grande abraço para ti, para todo o pessoal da RUM e também para toda a malta que nos tem estado a acompanhar. Grande abraço a todos e luta livre aí para cima.